A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito bem, estamos abrindo mais uma edição do Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Quinta-feira, 27 de junho de 2024. E hoje abrimos com uma homenagem desta noite à grande Zezé Mota, que nesta quinta-feira chega aos 80 anos de idade. Senhora Liberdade é um dos principais momentos desta grande artista negra, que se faz presente na música, no cinema, no teatro e também na televisão. E no programa de hoje temos alguns convidados aqui no Espaço do Quilombo. Começamos aqui pelo jornalista, radialista e escritor Beto Xavier. Boa noite, Beto.
É um grande prazer participar oficialmente aqui pela primeira vez do Quilombo. Gravei algumas coisas já, mas hoje é o programa oficial que eu participo contigo, né? Oficial. E tá faltando microfone hoje aqui, viu?
Tá faltando. Porque temos...
Ao meu lado aqui, Richard Serraria.
Boa noite, pessoal do Quilombo. Boa noite a todos. Feliz de estar novamente na FM Cultura, ainda mais com esse super time aqui.
E o nosso grande convidado de hoje, né?
Ronald Augusto.
Boa noite a todos. Também é uma alegria voltar aqui ao Morro Santa Teresa. Tamo aí, vamos conversar.
Rio Grandino, fiquei sabendo agora. Achei que ele fosse Porto Alegre, não. Rio Grande, Papareia. Ensaísta, poeta, escritor e também músico, né? Embora ele seja modesto, falou, a gente tá falando aqui. Ah, não é bem assim, mas... Conta um pouco da tua trajetória, Ronald. Antes de mais nada, um prazer conhecê-lo, viu?
Obrigado pelo convite, participar aqui, né, com esse grupo. Richard, parceiro, e outras vozes aqui da FM Cultura que eu escuto cotidianamente. De fato, eu, nos últimos tempos, eu não tenho me apresentado como músico. Prefiro dizer que eu sou letrista. Música, eu acho que eu... Não estou conseguindo fazer música, na verdade. O trabalho com música, com literatura, eles surgem mais ou menos de forma simultânea, né? Mas, desde sempre, eu sempre me considerei mais um escritor e principalmente um poeta, né? Porque, na verdade, eu me dediquei e me dedico muito mais a essa, digamos, a essa arte, que é a arte da palavra, a poesia, do que, por exemplo, a arte da música, que eu me considero um músico mais assim intuitivo. E eu valorizo muito a racionalidade na construção de obras literárias, obras artísticas também, né? Então, como eu me dediquei e me dedico até hoje muito mais ao estudo da literatura e da poesia, eu me sinto mais à vontade de dizer que eu sou um escritor, um poeta. Músico, não me sinto à vontade, me sinto impostor, assim. Então, é isso que tem acontecido, né? Atualmente.
Mas não tem como, uma vez escritor, uma vez músico, não tem como negar que, enfim, a raiz está ali, está posta, está guardadinha para um dia ser reativada aí.
É, está ali, né? Talvez seja, fique agora, esteja em latência, assim, né? Nesse momento, né? Mas é o que eu também descobri, esse prazer, assim, que é de fazer letra para música, né? Eu gosto muito de fazer.
E o Brasil tem uma... O Brasil talvez seja o país dos países mais musicais do mundo, o Brasil seja o que dá mais valor à letra também, né? Eu acho isso, né? A letra nas músicas do Brasil sempre teve um peso muito grande, né? Grandes poetas, grandes escritores também foram parceiros de grandes músicos, né, Ronald?
Como eu não tenho um conhecimento tão profundo, assim, tu deve ter muito mais e tem do que eu, que ela só música, trabalha com isso, né? Como jornalista, como radialista, eu não sei dizer em relação às outras músicas do mundo, né? Música norte-americana, estadunidense, né?
Sim.
Tem grandes compositores, Gershwin, Cole Porter, né?
Sim, né?
Que estão letristas também muito bons, né? Mas eu te entendo, porque a gente tem grandes composições de letristas no Brasil que são muito boas, né? Tanto que hoje em dia tem até uma disciplina na universidade, que o Fischer é um deles, eu acho que o Guto Leite também, que são da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estudam a letra de música como gênero literário, né? Então isso é uma coisa forte, né? Isso, digamos assim, confirma a tua sensação de que nós temos uma música letristas com poderosos.
Rich, tu transita bem assim por esses dois campos, pelo menos assim, que é o acadêmico e o musical. E a gente sabe que escrever uma obra literária não é o mesmo que escrever uma letra de música, né?
Eu acredito que sim.
Então fala um pouco a respeito disso.
Não, bom, no fim a gente está falando bastante do lado musical meu, né? Que é o que eu não gostaria de fazer, mas tudo bem.
Não, mas a gente tem tempo para isso, a gente tem tempo.
Não, porque, na verdade, essas coisas não precisam ser necessariamente separadas, né, ou conflitivas, né? Tanto que existe aqui na URGS também tem um Instituto de Artes, onde muitos músicos se formam ali. O meu parceiro Marcelo de la Croce formou ali. A gente tem lá em Pelotas o nosso Leandro Maia, que é um professor de música. Então, essas coisas podem andar, né, lado a lado. Muitos compositores não têm essa disposição para fazer um processo acadêmico, formal, né? E não vejo problema nisso, porque a gente tem grandes compositores na música popular brasileira que não tocavam caixinha de fósforo, assim, né? Ou eram músicos mais... não tinham formação acadêmica, né? Em música. Então, essas coisas não andam separadas, né? Eu acho que um preconceito, se é que houve ou havia, em relação aos compositores populares, assim, acho que isso tem diminuído, né, bastante, né? Então, acho que dá para conciliar essas coisas, né? O que eu não fazia até pouco tempo atrás era associar o meu processo, o meu percurso como escritor, como poeta, ao universo acadêmico e universitário. Mas aí, quando eu fiz o curso de filosofia, depois fiz mestrado em letras e agora estou fazendo doutorado em letras também, eu vi que é possível, né, também juntar essas coisas. Durante muito tempo eu fui um autodidata, né, que tem seus problemas e tem suas vantagens, né? E aí eu tinha olhava para o mundo da academia, para o mundo universitário, com cheio de receios e suspeições, né? Hoje em dia eu vejo que não é assim, tanto lá quanto aqui fora dos muros fora dos muros acadêmicos, a gente vai encontrar problemas, dificuldades, preconceitos, né? Simplificações. Do mesmo modo que a gente vai encontrar lá dentro. Então, são só mundos que a gente tem que se articular com eles.
Ronald, falando dessa questão do mundo acadêmico, né, e a gente trazendo a reflexão para esse âmbito do sistema literário, aí para ficar mais no dentro das quatro linhas que tu joga habitualmente, eu gostaria que tu falasse um pouquinho e atualizasse para a gente essa discussão toda que se faz já há bastante tempo no Brasil, sobretudo final do século XX, a discussão sobre a literatura negra, a discussão sobre a literatura de autoria negra. Tu é um cara que vem da cidade do Rio Grande, que é, né, o berço da negritude também no estado do Rio Grande do Sul, com toda a importância do batuque de nação, Oió e Jexá. Tu também tem um trabalho fantástico de a organização, né, da obra do Oliveira Silveira, e fala-se, né, assim também em termos da literatura, sobre a erosão do sistema literário. Né, Cândido Rolim, até, um cara que, né, estudou a tua obra, né, fala disso. Para mim, não só o Cândido, né, mas também o Edmilson Pereira, né, de Juiz de Fora, outro escritor negro também. Eu queria que tu falasse um pouquinho da gente sobre isso, para a gente pensar um pouco essa historiografia cultural brasileira, sobretudo a historiografia literária, aquele paradigma eurocentrado e como, né, a literatura negra, ou a literatura de autoria negra, ou a literatura que vem trazendo também os paradigmas africanos, o que, que ela pode oxigenar o corpus da literatura brasileira na contemporaneidade?
Óbvio que ela traz uma série de referências que a literatura canônica não tinha interesse, né? não voltava os seus olhos, a sua atenção para isso. Há uma diversidade na literatura, como há uma diversidade no campo estético, né? Que é constatável pelo número e a quantidade de escritores e escritoras que existem. Mas essa diversidade é sempre numa linha, num degradê da branquitude. Né? Então há uma diversidade de vozes, dicções no universo da literatura canônica ou instituída. Quando os escritores negros dizem, não, existe uma literatura negra e a gente quer conversar sobre isso, a gente ampliou esse leque. Para mim, a ideia principal de se defender uma ideia de literatura negra é, de fato, instaurar uma diversidade literária.
Né? Perfeito.
Porque é óbvio que há uma diversidade, por exemplo, a poesia do Mário Quintana é diferente da poesia do Manuel Bandeira, a poesia do Ricardo Silvestrinho é diferente da tua, né? A poesia, sei lá, de outros poetas e de escritores são diferentes. Mas a gente vê essa diferença sempre no mesmo campo, né? No campo dos autores brancos, brancas. E aí, quando se propõe a ideia de literatura negra, a gente amplia, de fato, essa diversidade. E quando se fala em literatura negra, é no sentido assim, não, deixa, a gente quer um espacinho ali, né, no campo, no corpus da literatura consagrada brasileira. Não é isso. Quando se propõe a ideia de literatura negra, a gente está dizendo assim, olha, a literatura tal como a gente conhece até agora, ela não está dando atenção para um monte de gente que está produzindo literatura. É nesse sentido que eu entendo, que eu acho importante falar de literatura negra. Eu já acho complicado dizer, por exemplo, que existe um estilo, uma característica específica do escritor negro.
Sim.
Como assim? Como é que se dá esteticamente isso? Né? Que diferenças são essas, afinal de contas? Eu acho que é muito mais uma proposta de debate político, de poder, de prestigiamento.
Na verdade, é uma proposta de amplitude, né?
Sim, de ampliar,
né? de ampliar o espaço,
e de debater,
né?
o poder, porque existe uma disputa de poder, óbvio, na literatura, né? Também, o campo literário. Tanto que o sistema literário é isso, né? Quem são os donos de editoras? Pessoas brancas que têm dinheiro. Tem até editoras que vêm do mundo, né? Vários deles que tocam as editoras atualmente no Brasil são do campo de famílias que tinham bancos, do sistema financeiro. A Todavia, né? Um perdão na citação, é uma editora que se forma a partir disso. Né? Então, o sistema literário é feito e está na mão de pessoas brancas. Então, quando eu, como escritor, uma pessoa negra, entro nesse sistema, eu começo a olhar, olha, que deu os escritores negros? Assim que eu me perguntava lá na década de 80, onde é que estão os escritores negros de Porto Alegre? Né? Existe escritor negro? Eu me perguntava. Sem, na época, saber que existia aqui o Oliveira Silveira. E aí eu conheci o Oliveira Silveira e aí, através dele, eu conheci outros escritores negros, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil.
Como a obra do Oliveira Silveira chegou até ti?
Chegou quando teve uma época que eu tive contato com o movimento negro, MNU, né, aqui de Porto Alegre, da década de 80. E aí eu comecei a conhecer algumas pessoas e nessa época eu conheci o Edilson Nabarro, que ele acho que ele é funcionário da URGS, não sei agora. Ele também está fazendo doutorado, ele é um quadro bem antigo do movimento negro aqui, um cara muito gente boa, adoro ele. Né? E aí ele falou, tu é poeta, ele sabia que eu estava fazendo poesia, ele falou, tu é poeta, então vai ser legal tu conhecer o Oliveira Silveira, que ele é poeta, também ligado ao movimento. Eu falei, nossa, que legal, aí que eu conheci o Oliveira Silveira. Né? E aí foi uma dupla alegria de encontrar um baita poeta, ponto. E depois saber que ele pode também ser representado, mencionado como um grande poeta negro brasileiro. Né? Mas ele é, acima de tudo, um grande poeta. Para mim, e é assim que eu encaro todos os escritores e escritoras negras, né, que fazem o seu trabalho. Primeiro eu quero admirá-los como poetas e poetas, né? Homens e mulheres fazendo poesia. Se por acaso, né, por acaso ou por uma proposta específica deles, eles tiverem também um compromisso de trazer para a poesia deles algumas questões do mundo negro, do mundo da diáspora africana do Brasil, bah, eu acho muito legal ainda, né? Mais legal ainda. Mas eles têm que realizar isso mais como poesia do que como bandeira política, do meu ponto de vista.
Bom, tu estás falando sobre escritores negros e falou que não é uma questão de estética, mas a gente está falando sobre temáticas, histórias distintas.
É isso mesmo.
Nós tivemos o caso recentemente de um escritor negro, Jefferson Tenório, né, que lançou uma obra que ganhou grande envergadura, né, e foi rechaçado. Por isso tu acompanhou esse caso do Jefferson?
Acompanhei. Algumas secretarias de alguns municípios,
isso, né,
que censuraram o livro dele. Mas foi bom tu ter tocado nisso, que eu acho difícil, por exemplo, demarcar esteticamente o que, que é um poema negro, né, que é um poeta negro. A gente demarca mais pela temática, pelo assunto. Se o poeta fala sobre questões raciais na sua poesia, no universo das pessoas que estão debatendo esse conceito e querem tornar esse conceito viável, ou como tornar esse conceito um operador teórico legal para analisar essas obras, aí sim a gente vai encontrar. Mas em termos estéticos eu acho que é mais difícil, porque todos nós, de um jeito ou de outro, que fazemos literatura, lidamos com um elemento básico que está em todas as formas literárias: ritmo, né? Cadências, no tempo, porque a poesia e a música estão próximas. Voltou a música. Poesia e a música estão próximas.
Então, se aproxima. É a palavra, antes de mais nada.
É a linguagem, né? Exatamente. A linguagem, né? Os efeitos. Todos os efeitos de ritmo, de reiteração, de musicalidade que a gente pode extrair da palavra, todos os povos têm, né? Então, formalmente, eu acho que é mais difícil de dizer como é que. Por exemplo, na música, isso se demarca um pouco melhor, porque a gente sabe que tem uma música de extração europeia. Né? E tem uma música que vem do mundo africano, que não é só tambor, até tem um cara que estuda muito isso. Na música de matriz africana tem harmonia, tem melodia. Né? É que muitos dos negros escravizados que vieram para o Brasil, ou a maioria, se não a maioria, vieram só em pelo, digamos assim. Pelados, mais nada, não tinha nem roupa, então não puderam trazer instrumentos. E chegando aqui, tinha que se virar com o que tinha. Mas quando puderam tocar piano, quando puderam tocar saxofone, tá, o jazz, hoje o pixinguinha, né? Então são pessoas, são criadores e, que têm também numa origem, em termos antropológicos, têm uma musicalidade rica. Mas a tradição e o preconceito também dizem que a música africana é só percussão, é só tambor. Óbvio que isso é uma base tremenda, né? Mas não é só. Não é pouco também, né?
Eu acho que a diferença da música africana é a percussão, mas isso não quer dizer que seja só isso, né?
É, mas tem melodias fabulosas.
Assim como, né, a música cubana. Trabalhos também, não é só salsa, né? Não é só... Né?
Mas mesmo esse traço, digamos, bem forte, ele não deve constranger outras possibilidades dessa musicalidade. Né? Mas a gente percebe, por exemplo, que tem na música, a música africana é bem diferente, ou a música das Áfricas é muito diferente da música europeia, estrito senso, né? Mas qual é a diferença da poesia africana para a poesia que o Goethe fazia, para a poesia que o Shakespeare fazia? Em termos de palavra, né? O idioma, óbvio que vai ser outro. Mas tem uma musicalidade que aproxima muito. É difícil mesmo, não sei se o Richard concorda comigo. É difícil demarcar esteticamente isso. Agora, atualmente a gente tem, como até acabei de falar, que a música, a letra virou, ela é um gênero literário. O rap trata, o rap, né, o hip hop, trata a palavra de um jeito diferente. Né? Não é nem canção, né, nem o texto literário escrito. Então ali tem outras possibilidades estéticas e formais que a gente poderia dizer, isso aqui é de um mundo diferente.
Inclusive com
tem uma estética diferente ali.
E inclusive com com os neologismos, né? O rap, o hip hop, ele incorporou palavras que antes eram só daquele universo e hoje são palavras oficiais, né? Palavras de tão do dicionário, né?
Mas tem uma prosódia diferente, tem um modo de dizer as palavras diferentes.
É, o que a pessoa chama de flow, né?
É, isso.
No rap, né? Que é a entonação, o modo como... O que faz um rapper é o flow, né?
É.
E aí tem flows de diferentes modos, né? Se a gente pegar, por exemplo, sei lá, o Jay-Z, pegar o Eminem, isso, que tem a coisa do fast flow, né? muitas palavras, né? Isso é dito, isso é que eu ouvido escrito, maldito, história de alguém.
Isso,
também
isso,
já ela tinha declarado esquecido da memória, não sabe de quem. Né? Isso pode ser um flow. Né? Mano Brown tem o seu flow, Sabotagem tem o seu flow, os guris do Daguedes tem outro flow, enfim, né? O modo de... Mas eu concordo contigo nesse sentido, né? O rap, e há estudos falando disso, né? Duas expressões musicais, né? Talvez antes, né? O lugar onde a palavra era o elemento central, né? Um pouco no canto gregoriano, ainda que no aspecto litúrgico, né? Tirando a discussão desse campo religioso, né? Mas o rap realmente traz a palavra para o centro, a palavra ritmada, e ritmada nesse flow, e que obviamente nesse modo de dizer já tem ali um algo melódico.
Né? Porque tem uma coisa que acontece só ali naquele momento, é que nem teatro.
Exato.
A palavra, quando ela é dita, ela é muito diferente da palavra grafada no papel. Modo como ela é dita já é um processo estético, já é performance, né? Então, a performance hoje é um conceito que eu não domino, obviamente, mas ela é um conceito muito interessante que ajuda a pensar possibilidades de ultrapassar certos limites estéticos que a gente está acostumado a ver ou pensar só no campo da literatura livresca, do papel, do livro, do texto impresso. Tem texto que não precisa ser impresso. Tem texto que pede quando está impresso. Eu acho que o rap pede quando está impresso. O rap, para mim, é uma coisa que tem que ser ouvida. Quando eu leio algumas letras, eu acho que não gosto muito. Né? Se eu leio como letra, ele ganha... É que nem...
O slam.
É que nem as letras do Jorge Ben. As letras do Jorge Ben, se eu vou ler... Se eu tiver que ler as letras do Jorge Ben, né? Aqui agora, alô, alô, W Brasil, alô, né? Mas se eu canto isso...
Chega a ser nonsense às vezes, pode, né?
Então a música tem esse lado diferente. A palavra na música é outra dimensão.
Mas eu queria voltar ao Jefferson Tenório,
porque
no caso específico dele, ele foi criticado, né, a obra dele foi criticada como inapropriada. Quando ele está trazendo um verbo, está trazendo um argumento específico de um cidadão negro, né, que consegue uma projeção. Mas a gente percebe que na música da atualidade há outras questões do mesmo nível... Ou muito, muito similar com linguagens que também poderiam ser caracterizadas como inapropriadas e que, no entanto, não há o mesmo tipo de tratamento, não recebe o mesmo tipo de tratamento.
Ah, tu tocou no ponto, não sei se é isso que tu quer, né, trazer isso para o debate, mas eu acredito, até escrevi isso, eu já escrevi a respeito, brevemente, ó, né, porque eu coloquei numa rede social, que... O espaço que as pessoas negras estão ocupando na literatura ainda é um espaço de risco. Porque a literatura ainda é um espaço muito forte dominado por pessoas brancas. Então, agora tem uma espécie de boom, assim, os escritores negros, que legal, né? As grandes editoras estão interessadas nessa produção, mas ainda tem uma suspeita. Então, certo tipo de linguagem que é tolerada no rap, na música popular, quando vem uma pessoa negra no campo da literatura, ele pode enfrentar, como o Jefferson, por exemplo, enfrentou, alguns lugares, algumas situações onde ele vai ser barrado. Não, espera aí. Porque eu percebo assim, isso ainda tem uma coisa assim, o que esses negros estão fazendo querendo fazer literatura? Então, para mim, ainda tem um clima assim, oculto, muito, né? Muito, a gente está num universo meio educado, né? Vamos ser educados com essa gente que agora tá trazendo assim, outras discussões. Mas ainda tem um certo limite, assim, não, aqui, até aqui vocês vão. Que isso eu chamo de
lugar permitido pela casa grande
pra senzala. Exatamente, o lugar permitido. A gente tem um espaço de permissão. E o espaço de permissão para os escritores negros, aí eu acho que é esse também. Não, vocês são escritores, mas vocês têm que falar sobre questões raciais. Você não pode falar de outras coisas, senão a gente não está interessado no que vocês escrevem. Por quê? Né? Isso é um problema, porque a gente não pode despertar o interesse por simplesmente fazer literatura.
Bom, esse teu último ponto que você tocou através da pergunta do Alan vai ser ponto de partida do próximo bloco. Vamos ver, ouvir aí o lado musical do nosso convidado de hoje?
Justamente, aproveitar esse momento, né? Já que ele não quer cantar.
Não quer cantar? Ele está assim, tímido, né? Mas eu entendo perfeitamente ele. Entendo perfeitamente o Ronald. Vamos ouvir um pouco do som do Ronald e, na volta, vamos falar mais de literatura, de escritores negros aqui no Quilombo. É isso, Alan?
Perfeito. É isso aí.
Música. desse modo ninguém vai embora. O espaço se dobra, a escada machuca o teu tendão. A escada machuca o teu tendão. Sovado no escuro do pão, o bate pronto da onda, a pedra que rola da palavra. O espaço onde se dá a tempestade, o beija-mão da maldade, sem imodéstia nem demência. Deixa passar, o significado vai do mal-estar ao sedimento mental. Deixa passar, o significado vai do mal-estar ao sedimento mental. A cadeira sentada a um canto, a voz do quebranto manda te avisar alguma coisa muito importante, que os quatro biombos debulham a boca pequena. Os quatro biombos debulham a boca pequena. O excedente da conversação, o que não cabe na sala, o dito se dá por contrafeito. O pessoal à beira da esquina, a ideia sem gasolina. Aqui perto me vejo devagar. Deixa passar, o significado vai do mal-estar ao sedimento mental. Deixa passar, o significado vai do mal-estar ao sedimento mental. Deixa passar, o significado vai do mal-estar ao sedimento mental. Deixa passar, o significado vai do mal-estar ao sedimento mental.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta então com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura.
Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de um marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Música. deixa a natureza feliz e vão sempre em união. E a tigresa possa mais do que o leão. Esta felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, eu corri pro violão num lamento e amanhã nasceu azul.
Muito bem, estamos de volta então com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura Beto Xavier, Richard Serraria e Ronald Augusto. Time de peso aqui, né?
É um PIB bom aqui hoje.
Beto, nós deixamos passar uma questão. Nós abrimos esse programa de hoje com uma música da Zezé Mota.
Está completando hoje 80 anos, 80 anos, né? Essa, ela é de Campos de Goitacazes, né? Interior de, do Rio. Uma fluminense, ela não é carioca, não. Fluminense, né? 50 anos de carreira. Eu considero a Zezé Mota um símbolo da negritude, né? É um símbolo, né? Nos anos final dos anos 60, dos anos 70, era uma das poucas atrizes, né? Negras, né? Que realmente tinham um papel de protagonista, né? No cinema, na telenovela, né? No teatro. E nos anos 70 ela embarcou na música, né? E essa música Tigresa, ela gravou no começo desse ano. Porque é o seguinte, todo mundo falava que essa música o Caetano fez para homenagear a Sônia Braga. E o próprio Caetano, no ano passado, falou que essa música foi feita para Zezé Mota.
Que maravilha.
Essa é um clássico, né? É um clássico, né? Então, parabéns então para essa senhora, né? Essa dama, né? Da arte brasileira, da negritude, Zezé Mota, 80 anos.
Eu gostaria de aproveitar aqui a presença do Richard e do Ronald para ouvir deles também algum comentário sobre a primeira música que ouvimos lá no início do programa, que então foi
Senhora Liberdade,
que é um hino também,
é um hino, né?
Que fala de uma maneira muito interessante da liberdade, seja como um direito político, mas também como uma questão mais amorosa, né? Já que estamos aqui falando sobre letras, eu acho que seria um bom tema também para abrir para discussão.
Eu acho que tem um aspecto histórico, né? Eu acho que o aspecto histórico, aqui como destacou o Beto, é algo que faz parte da Zezé Mota, né? A Zezé Mota, para mim, pelo menos, né? O modo como a conheci é ligada à personagem, né? Chica da Silva, e que traz toda aquela dimensão também, né? Das Minas Gerais, da importância desse período, né? Na história brasileira. É, e para a gente que trabalha com a palavra também, né, a importância toda do barroco, né?
Sim.
Algo que a gente pouco visita como realizadores no Brasil, né? Eu acho que tem aí uma importância, central, né, de a gente pensar a cultura brasileira a partir desse aspecto. E eu acho bacana também, né, esse trabalho da Zezé Mota, né, ligado a uma atriz, mas que também traz ali, né, com a força dessa personagem, uma personagem da história brasileira.
Um ícone, né?
É um ícone que traz à luz ali, né, a presença negra nas Minas Gerais, né, as Minas Gerais com toda a riqueza do ouro, né, e a gente pensar aquele período da história brasileira com a mão de obra negra escravizada realmente construindo também, né, a riqueza desse país.
Lembrando que Senhora Liberdade é de um outro ícone da negritude, né?
Dois,
né? Neil Lopes, né?
E Wilson Moreira.
Wilson Moreira, né? Eu acho que independe aí, né, de apresentações, esses dois gigantes aí.
Eu só queria aproveitar e falar sobre, já que falou da liberdade, né? E eu acho interessante pensar e levar em consideração que esse ideal, a liberdade é uma promessa, né? A liberdade é uma promessa que todos os países, todas as constituições, né, a maioria delas, as democráticas, de caráter democrático, tem em perspectiva essa liberdade. Mas mesmo nessas nações, nesses países que têm a perspectiva promessa da liberdade, promessa das pessoas viverem livremente e terem seus direitos, isso é um processo constante e parcelado de conquistas, às vezes derrotas, né? Então, na verdade, a liberdade, a gente tá, todos esses países e essas pessoas que têm esse compromisso com a democracia estão sempre lutando para que isso não se escorra por entre os dedos da gente, né? Então, o mesmo processo das pessoas negras no Brasil, desde as pessoas africanas escravizadas, a gente está nesse processo de conquista até hoje, né? Então, é legal ouvir na voz de uma mulher negra, às vezes remota, esse canto, e saber que são dois criadores negros criando, fazendo essa... Abre as asas sobre nós. Esse nós, quando na voz da Zezé Mota, é um nós particular, eu acho. Eu gosto de ver nós negros. Então, a nossa liberdade está sempre aí, né? Sempre correndo risco.
É interessante que essa música também nasceu lá em 1979, ali pouco, muito próximo ali do período dos que se comemorou o centenário da abolição da escravatura, uhum. E que também foi um período assim, de grande fomento cultural. Sim. Com músicas com essa temática. Então tivemos em escolas de samba, como 100 Anos de Liberdade, Igualdade, uhum, ou Ilusão, uhum, da Mangueira. Uhum. Então é considerável também analisar sobre esse ponto de vista que tu estás falando.
Sim,
tá
dizendo. Sim, sim.
Ronald Augusto, como é ser um escritor negro no Brasil?
É como eu disse, assim, enfrentar essas... Primeiro, é uma suspeita em relação às capacidades da gente, né?
É nítido isso, né?
É, as pessoas suspeitam. Será que daí vai sair coisa boa? Até tem um livro muito legal, um livrinho pequenininho da uma escritora, acho que ela é angolana, de Jaimila, não sei o que, Pereira Ribeiro, uma coisa assim. E ela fala que ela sempre escreveu, ela começou a escrever, e aí quando ela lançou o primeiro livro dela... Aí, quando ela lançou o primeiro livro dela, ela se percebeu como uma pessoa negra. Porque quando as pessoas... justamente por isso tinha uma suspeita dela como escritora, implícita. Se ela for assim, não, eu vou, se ela, por exemplo, seguisse uma carreira, eu vou seguir a minha carreira de empregada doméstica. Uma coisa mais natural do mundo, uma mulher negra, empregada doméstica. Vou seguir a minha carreira pro racismo, né? Institucionalizado. Não, você é enfermeira, não sei o quê. Se ela cumprisse as tarefas e o papel esperado por ela, pela sociedade, ela ninguém ia estranhar. Mas quando ela lança um livro, ela diz, foi quando me deparei que eu era uma pessoa negra. Porque começaram a chover, não, será que tu tem condição de fazer isso? Porque tu é isso que era, a dúvida era em cima disso, tu é uma pessoa negra, será que tu tá fazendo isso, tá fazendo a coisa certa? Então, quando alguém... Claro, eu percebi que eu era negro muito antes disso, né? Justamente em função do preconceito. A gente se descobre negro assim, né? Então, quando eu comecei a escrever, era isso. Era um pouco uma sensação de que eu tinha que provar mais do que qualquer outro escritor colega meu, que eu tinha direito de ocupar aquilo ali. Uma vez eu fui participar de um sarau e eu disse uma coisa lá no sarau antes, porque era um sarau coletivo, várias pessoas, e eu disse algo assim, corrigindo uma bobagem que um poeta anterior tinha dito, um poeta, né, conhecido, bom escritor, mas ele fez uma referência errada, e eu corrigi, mas na boa. No dia seguinte saiu no jornal, esteve lá no sarau, fulano de tal, Ronald, com a sua postura agressiva, no jornal, cara, a nota foi essa. E é justamente, é isso que acontece com pessoas negras, né? A Eliane mesmo estava falando, Eliane Marques, uma grande poeta daqui, que é o mesmo que acontece com mulheres negras que se posicionam, são chamadas, ela até usa no romance dela, Louças de Família, essa imagem, a retinta ressentida, né? Então, pessoas negras que enfrentam, sem meias palavras, as coisas, a gente é taxado de agressivo, violento, né? Então, um monte de coisas, podia citar aqui várias situações assim, onde eu vi que tinha uma dificuldade aqui em Porto Alegre, ainda mais na década de 80 em Porto Alegre. Hoje em dia tem o Supá Poético, que vai um monte de gente, branco, sim, negro, sim, virou uma instituição cultural poética da capital porto-alegrense, quem sabe do estado, né? Tem um monte de escritor negro, a Tayasmin, né? A própria Eliane,
Jorge Frois,
né?
O
Jefferson Tenório, que não é daqui, mas, né?
Uhum.
Adotado, Ana dos Santos, tem um monte de gente produzindo, o Duarte Sonde, né? Mas na época, o Marlon, e na década de 80, sério, era, dá para contar nos dedos, assim que aparecia. Eu entrei depois, mas era Oliveira Silveira, Maria Helena Vargas da Silveira,
Tutuca,
e agora era Tutuca, né? Ronald Tutuca. E já, aí depois começou, chegou o Jorge Frois, mas era assim, a gente contava nos dedos.
É verdade.
E quando, outro dia mesmo, eu me dei conta, em 6 meses. Aqui em Porto Alegre, em 6 meses, 5 livros de escritores negros foram lançados. Em 6 meses. Para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu acho um espetáculo isso. Durante 6 meses, 5 livros de autores e autoras negras foram lançados aqui no Rio Grande do Sul. até onde eu sei, pode ter sido até mais, mas é muito para quem na década de 80 via o Oliveira lançar um, daqui a pouco eu Sim. lançava outro, mas daqui uns 3, 4 anos depois, era assim.
E a dificuldade do lançamento, né?
O Oliveira Silveira publicou sempre os livros dele por conta própria, ele editava, ele nunca levou para editora nenhuma. Não sei, mas ele fazia isso porque ele queria ter autonomia sobre a produção dele.
Ronald, eu gostaria de que tu falasse um pouco mais sobre isso e pegar um pouco uma carona assim na pergunta do Beto, porque a identidade negra é uma construção. Então tem lá um poema da Victoria Santa Cruz, antigo, fala com o nome Me Gritaram Negra, uhum. né, sobre essa constituição da identidade negra, né, de como uma menina, ela começou a ser chamada de negra, enfim, ela começou a, quando começou a entender o significado daquele peso que aquele termo tinha, ela começou a se retrair, mas lá pelas tantas ela resolveu se reconhecer, não, eu sou negra, justamente, pode me chamar de negra porque é isso mesmo. Eu queria saber como que começou para ti, como é que foi a tua construção de identidade?
Foi, assim, progressiva, muito em cima do meu universo da literatura, né? Por exemplo, quando eu comecei a me dar conta dessas coisas, que era legal escrever, né? Porque eu não via isso nos textos que eu lia, né? Primeiro eu comecei a perguntar assim, cadê os escritores negros, os personagens negros na literatura? E eu... Até onde eu tinha lido, assim, no meu repertório, eu não encontrava. Uma vez encontrei num poema do Garcia Lorca, poeta em Nova York, que ele escreveu quando visitou, esteve em Nova York. Aí tem um momento que ele vai no Harlem, o Garcia Lorca. Aí ele coloca, assim, um verso, negros, 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 negros. Um verso assim, eu falei, nossa, eu não tinha lido até então, num poema, alguém falando, assim, desse modo, assim, né? De uma maneira dura, direta, sem fazer rodeios, né? Aí eu comecei, não, cadê os personagens, os poemas onde falam? Aí fui começando a pesquisar. Mas quando eu comecei a pesquisar, eu só via gente branca falando, usando as figuras negras como personagem. Era sempre objeto de análise, né, daqueles poetas, de estudo ou de figuração estética daqueles autores. E aí, como eu falei, depois que eu conheci... Mas aí, tá, e aí eu comecei também a ter um contato com o movimento negro. Isso ajudou. Eu acho que o principal... Foi, assim, o baque mais forte foi com a militância, que aí eu me dei conta. A gente se dá conta aí, né? Quando a gente fala, francamente, em termos políticos, de enfrentamento ao racismo, se colocando... Eu não fui um grande ativista do movimento, eu participei de reuniões, o jornal que agora está para sair não sei se é uma edição, um livro do... Como é o jornal?
Tição.
Eu fui a algumas reuniões do Tição, junto com Oliveira. Mas isso que começou... Não, peraí, a gente tem que usar a questão de se dizer negro é um posicionamento político, uma afirmação política, né? A gente tem que ultrapassar essa coisa do colorismo que o próprio racismo tenta colocar para a gente, né? Sim. Então, foi aí. E depois foi crescendo, foi ficando mais maduro quando eu comecei a ler mais, quando eu comecei a ler os poetas, os escritores. E atualmente eu estou lendo mais a teoria, filósofos, né, que é muito importante isso. Nossa, eu fiquei 5 anos na URGS fazendo licenciatura em filosofia, a gente não estuda nenhum filósofo negro. A gente não estuda nem na época filósofas mulheres. Tu vê como é um curso legal, um curso super forte, mas é um curso conservador. Agora não, agora tem já outros professores, pá, feliz da vida. Que tem, agora que seria bom cursar filosofia, eu acho que seria mais legal hoje, mas tudo bem, não dá para voltar atrás. E passei 5 anos sem estudar nada, coisa que já na literatura, nos cursos de letras, tem professores, tem cursos, né, de literatura negra, literatura latino-americana, como é o nome da professora?
Lilian Ramos,
mas na filosofia é um campo, e até agora, outro dia eu falei com uma colega na doutorada, ela falou que mesmo na sociologia é complicado. Ainda não se fala de escritores, de um pensamento de pessoas negras. Né?
Como é que foi a tua infância em matéria de literatura?
Zero.
Zero?
eu não lia nada. Eu comecei a ler mesmo depois, a partir dos meus 15, 16 anos.
Qual foi o primeiro livro assim, que te deu impacto?
Primeiro livro que deu impacto, Deus Negro, Neymar de Barros, um poeta que...
Olha só! foi um best-seller, né?
Foi. Foi até a minha mãe, assim, a minha mãe na época tinha veleidades poéticas, ela, não, lê esse livro aqui que tu vai gostar. Aí tem esse poema, Deus Negro, que é terrível, porque no final o cara morre e quando vê Deus, se depara com Deus Negro, ele não aceita. Deus é negro! É terrível, é patético. Mas é interessante porque já ali eu já tinha a questão do racismo, né? E eu também já tinha enfrentado moleque, já tinha ouvido coisas horrorosas, só porque eu era negro, né? Mas ver num texto isso, eu também achei interessante. Mas não foi algo que me mobilizou a escrever. Não, eu achei interessante aquilo tudo, né? Umas imagens assim, meio fortes para mim, na época. O que me mobilizou a escrever mesmo foi ter conhecido a poesia do Manuel Bandeira, que foi bem antes, eu nem escrevia, estava recém terminando assim, o que a gente chama hoje de ensino fundamental, indo para o ensino médio. Aí eu comecei a descobrir a poesia do Manuel Bandeira e aí eu falei, nossa, tudo que eu fiz até agora é uma bobagem, não vou chamar tudo que eu fiz até agora de poesia. Primeiro eu vou estudar esse cara para poder... E assim foi, eu comecei a estudar.
E hoje, Ronald, o que que tu está... produzindo, o que, que tem aí preparado para lançamento? Sei que tem já novidades aí da Editora Escola de Poesia Americana. Tu publica com várias editoras, né? E o que, que tem programado aí dentro da tua... daquilo que a gente pode dizer que é uma constante, né, na tua obra, né? O máximo de significação com o mínimo de retórica.
tem um livro de poemas que... Não tem nada, só está o contrato assinado, né? Com a Escola de Poesia da Eliane Marques, que além de ser uma grande poeta, ela também tem essa preocupação.
Ela é convidada do Quilombo aí numa das próximas
edições aí.
Ela é genial.
Estará aqui.
Exato.
Então tem esse livro com ela. Tem uma outra editora que são amigos meus, Alguns Toques Negros, que é uma editora negra.
Salvador,
de Salvador,
né?
E agora eles estão o casal, que é, assim, que é o Guel e a Mel, a Dum. Eles estão nos Estados Unidos, porque ela está fazendo doutorado, ele também está estudando, aí estão passando uma temporada lá, mas segue, né? Porque tem uma equipe da editora lá em Salvador que segue tocando, editando. Então tem um livro que também está para ser lançado, acho que vai ser lançado esse ano, mas é um conjunto de contos, assim. Legal. Isso eu não falei, não tinha comentado ainda. Isso aqui é lançamento universal público, publicamente. Vai ser meu primeiro e último livro. Porque é muito, muito antigo, com uma experiência em prosa que eu fiz, que eu gostei, mas eu sei que no meu caminho não é prosa de ficção, prosa literária. Eu gosto de prosa de ensaio, teoria, isso eu gosto, né? Tenho até 3 livros de teoria literária, de crítica literária. Mas vai ser legal porque vai sair pela Alguns. E esse livro agora é de poesia que a Eliane vai editar. Esse é o que eu estou fazendo agora.
Agora, Richard, nós estamos aqui falando também sobre essa cultura negra, que é algo que está muito encravado no teu trabalho, hein?
Sim, meu trabalho é um trabalho voltado para isso, né? Como o Ronald falou, eu acho que um dos dilemas e uma das questões, um dos desafios, né, para a gente pensar a negritude no Brasil, essa questão do colorismo, né? Eu me autodeclaro como uma pessoa negra, né? Um pardo, segundo a definição do IBGE, né? Ou um negro de pele clara. Né? E dentro disso, mais do que essa definição, né? Eu sempre tive um trabalho voltado para essa dimensão negra, né? De trabalhar com a questão do supapo, que fui apresentado a esse tambor através, né, das escolas de samba, um espaço, uma territorialidade que a minha família frequentou desde sempre. Né? Frequentava também os terreiros de Umbanda, de Batuque, com a minha avó, negra também. Né? Então, ao mesmo tempo, isso é a minha história de vida. Né? E eu me sinto muito confortável com essa afirmação. Acho que ela vai na direção do que Kabenguele Munanga fala, do que Kuti fala, né, num texto fantástico também, né, quem tem medo da palavra negro, uhum, né, da importância dessas pessoas também que poderiam passar por esse processo de branqueamento, digamos assim, ou de ficar na moita, delas poderem assumir também, né, esse papel político, né, e de assim fortalecer o combate ao racismo através da educação antirracista, através de uma arte negra brasileira, né, que obviamente dialoga com elementos da cultura europeia. Então, essa obsessão, né, pelo tambor, né, eu acho que é algo que faz parte da minha trajetória. Né? Desde a Bataclay FC, o Supapo tinha um papel de destaque. Ali foram 3 discos, né, final da década de 90, né, na época ali em que Chico Sainz também estava trazendo a sua peculiar síntese, né, de cultura local, pernambucana com o crossover de cultura global. É, a gente aqui em Porto Alegre estava fazendo a nossa maneira, né, a base do rock com um DJ de hip hop, né, de rap. Na época o primeiro DJ foi o DJ Anderson, depois foi para o Ultraman. Desde então entrou o Duke, Duke J da Monte Cristo. É, e já desde o princípio a Bataclan FC com essa ideia também da bateria de escola de samba. Né? Uhum. O Mestre Brinco tocando repinique, já saudoso, falecido, né, o Mestre Brinco. E o Sandro Gravador tocando supapo. Né? Então, é, e na sequência sempre tive isso, né, como um elemento de expressão, como um elemento de linguagem, pensando sempre de que é, a estética ela é indissociável da ética. Né? Então a minha arte sempre trouxe esse protagonismo, procurou trazer esse elemento da cultura negra. Né? E além dos trabalhos solos, né, eu fiz também a trilha sonora do documentário Grande Tambor, participei da equipe, né, sugeri algumas coisas no roteiro, etc. Né, fui o interlocutor ali também com o Mestre Batista, lá em Pelotas, já que conhecia, né, ele desde 1999, no projeto Cabobu. É, fiz ainda em 2012, né, eu junto com outros amigos, músicos, né, é, fundo o Alabeoni, também um grupo centrado nos tambores da negros do Cone Sul, né, junto com Pingo Borel, trazendo a referência do batuque de nação Iojexá, junto com Mimo Ferreira, trazendo o candombe, afro-uruguaio gaúcho, e junto com Caco Xavier, trazendo a importância das congadas, do maçambique, do quicumbi, tudo isso em diálogo com o supapo. Em 2017 a gente lança o Berço do Batuque, que é um disco também em que pela primeira vez no estado do Rio Grande do Sul se consegue gravar com boas condições de gravação o ritual do batuque, né, o xirê de Bará a Oxalá, gravado com orientação do Pingo Borel e da Auristela Mello, né, com os arranjos do Olabeoni, com direção de vocal do Marcelo Delacroix e também com os vocais da Simone Raslan, Andréa Cavalheiro e a Stephanie Soeiro, lá, menina egressa da Orquestra Vila Lobos. 2021 a gente faz a trilha do Cavalo de Santo, ganhou o Kikito em Gramado, em função da trilha. É, 2020 eu lanço meu primeiro livro de poesia, né, o Supaporiqui, que é um supapo autor, um tambor contador de histórias, né, o tambor que dialoga com os orixás. E basicamente essa é a minha trajetória, tanto no âmbito da pesquisa, como o Ronald falou, no ambiente acadêmico. Eu também não dissocio essas coisas de teoria e prática, acho que elas estão juntas. Né? É, desde de 92, quando eu entrei na URGS, né, fiz o mestrado também estudando João Cabral de Melo Neto, fiz o doutorado estudando o tambor supapo na construção de canções, né, como ele funciona no ambiente da música pop, digamos assim, junto com baixo, guitarra, bateria. Gravei um disco em que o supapo é o protagonista, né? Um disco lançado em 2017, o Mais Tambor, Menos Motor, que toca aqui na FM Cultura também. É, então, essa é a minha trajetória, né? Uma trajetória tambor-centrada, e sendo tambor-centrada, obviamente, me orgulho também de poder dizer que é uma trajetória negro-centrada.
Né? Afro-centrada. Né?
Também. Isso é legal, porque outro dia mesmo eu estava vendo esses videozinhos que a gente vai passando no Instagram, e era uma fala bem sucinta do Ney Lopes falando sobre isso, sobre o conceito de negro como conceito político, de dispositivo político, de enfrentamento, né, de afirmação da identidade em termos políticos, que surgiu na década de 70 pelos movimentos negros para tentar acabar com essa história que fragmentava: eu sou moreno, né, eu sou pardo, eu sou... Né? Eu sou marrom bombom, como se diz, ele mesmo cita isso. E justamente isso, o Richard, quando o Richard falou, se autodeclarou um negro mais claro, um negro claro, de pele clara, eu lembrei do Faleiro. O José Faleiro tem a mesma concepção, que é perfeito. Não, ele tem até uma crônica bem legal falando sobre isso, né? Sobre como é que ele também se reconhece, né, nessa perspectiva da luta antirracista, né, de enfrentamento. Né? Ele é um negro de pele clara, mas quer dizer, está nesse guarda-chuva conceitual que abriga toda esses matizes, que não é para a gente, né, se dividir, mas o negro abriga, esse conceito de negro abriga todas essas possibilidades. Assim,
né? Bom, a gente está chegando ao fim desse encontro, poderia dar aí uns 3-4 programas, né? Eu vou te fazer uma pergunta assim, em relação a esses tempos digitais. A internet, ela melhorou a possibilidade de uma escrita mais negra, mais de escritores negros?
Eu acho que a internet ajudou e ajuda muito para a autopromoção das pessoas.
Perfeito.
Isso, né?
É.
Em síntese é isso, eu não tenho muito, não sei muito o que dizer sobre isso. Em relação a texto, assim, por exemplo, eu não mudei meu texto. Muita gente diz, ah, eu comecei a escrever diferente quando eu comecei, porque eu escrevo várias pessoas. Não. É um espaço onde eu postava e posto algumas coisas, né? O que resultou disso para mim foi um livro, que eu não esperava, que é o livro E Mais Não Digo, que agora eu saí do Facebook, mas eu tinha o Facebook e sempre anotava umas frasezinhas que geravam um monte de debate, tipo, quase assim, aforismos, né? E aí uma editora daqui de Porto Alegre, da editora Casa Verde, a Laís Schaff, falou, Rolando, vamos publicar esse livro. Eu falei, eu nem tinha pensado aquele para sair um livro. No fim, saiu um livrinho com pequenos aforismos. Mas, no meu caso, a internet não bombou a minha vida, assim, não mudou nada na minha vida.
Que perfeito.
De literatura, não sou...
É o que eu queria ouvir.
Mas então, não acho uma linguagem seja um veículo que tenha que ser desprezado. Dá para usar.
Ronaldo Augusto, Richard Serraria, Beto Xavier... Agradeço.
Alan Barcelos.
A presença de todos aqui no estúdio conosco, nesse programa magnífico aí do Quilombo. Eu deixo para vocês agora um tempinho para fazer as considerações finais. E, por fim, eu gostaria que tu encerrasse, Richard, depois aí das considerações, encerrasse com uma solicitação de música, né? Com uma música tua.
Um abraço a todos aí, a todos e todas e todos, né, ouvintes da FM Cultura. É importantíssimo sempre o papel da FM Cultura, né? Agora mesmo falamos aqui da internet, né, o quanto ela dificulta também no caso da distribuição de direitos autorais, né, os streamings que pagam muito mal para os realizadores, né, isso é uma novidade que a internet trouxe também. É uma parte ruim, enfim. E dizer aí que dia 6 de julho realizarei, né, no Centro Cultural Lunar do Supapo, na Vila Nova, uma oficina de escrita criativa, onde a gente vai poder falar disso, né, da literatura produzida hoje, da poesia, a poesia para a letra de música, a poesia para a canção, a poesia no rap, a poesia com tambor. E deixo aí para ilustrar, né? Na verdade, não é uma música minha, né? É uma produção conjunta que a gente fez conjuntamente, eu e o Ronald, com a Bataclan FC, um disco de 2015 e um poema que foi vocalizado pelo Ronald. O poema se chama Brancos e a base musical é da Bataclan e a gente fez isso muitas vezes ao vivo. A banda tocava e a gente chamava o Ronald sempre em lugares diferentes da música, da canção. A banda fazia uma dinâmica e ele mandava o poema ao vivo, né? E isso para mim também foi muito impactante. Quem puder escutar aí, preste atenção também como esse cara consegue surfar naquilo que a gente pode chamar de antirritmo. Obviamente que ele é um músico e esse antirritmo é proposital, né? Ele foge do pé forte, né, do tempo forte e fica jogando a palavra ali no muitas contra. Vezes no contra. Isso é muito bacana, porque geralmente as pessoas, quando são convidadas a ler poesia com música, a pessoa acaba naturalmente botando dentro do ritmo. E ele propositalmente fez isso, até porque, né, um negro falando, né, com um poema desse, né, Brancos, né, eu acho que tem ali algo também de antirritmo, tem algo de anti-ode. Tem algo aí para a gente pensar também as relações raciais no Brasil e certamente elas também têm esse freio de mão puxado, que eu acho que o Ronald traz isso para a voz. Legal. Ali no poema Brancos com a Bataclan FC.
Maravilha. Ronald Augusto?
Eu quero agradecer, Alan, Marcelos, o Beto. Eu escuto o Quilombo sempre que posso. Escutei várias vezes também no período... que era o... está no São Paulo agora, o nosso...
Domício Grilo.
E uma alegria encontrar o meu parceiro e amigo, poeta. Escrevi também sobre o Supapo Uriqui, fiz um artigo que gosto muito do livro também. Então, para mim, foi um encontro bem bacana. Eu só tenho a declarar nesse momento que, assim que tiver outras oportunidades, pode me chamar que eu venho.
Para
conversar.
E estamos de volta na semana que vem com o Quilombo e tem novidade por aí, né?
Vamos lá, vamos seguindo. Tem bastante coisa boa aí pela frente.
Um abraço, gente. Um abraço. Obrigado, viu, Alan?
Maravilha.
Obrigado, Ronald. Obrigado, Richard.
Até mais, graças.
Obrigado. O Quilombo de hoje, então, vai ficando por aqui. A técnica foi de Igor Lacerda, a apresentação de Alan Barcelos.
voltaremos, como o Beto disse, na próxima quinta, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a Rádio Pública dos Gaúchos. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.